Oi, minha gente! Voltamos com o nosso consultório no Spotify em 2020, até que fim, hein? Mas falei pra vocês que agora em 2020 eu ia aproveitar esse recesso e ia fazer novos episódios. Pensando em você. Uma telespectadora falou assim, pô, professora, mas peraí, Amado é a Marília Mendonça da época dos meus pais. Sim, minha gente, Amado é Amado, nunca sai de moda. Princesa. Ternura da minha poesia. Nem sei cantar direito. Os seus sonhos que a gente fez. A musa dos meus pensamentos. A chuva, o mau tempo. Pra poder um pouco te ver. Amado, um beijo. Parararã. Tudo bem, minha gente? Feliz 2020 pra vocês! Já foram trouxas em 2020? Eu ainda não fui, mas acho que nem dá pra comemorar, né? Porque hoje é dia 12 de janeiro, não dá pra comemorar ainda, né, minha gente? Tá muito cedo. Muita coisa ainda vai acontecer. Podemos ainda ser trouxianos em 2020. Bom, mas o que importa é que eu ainda não fui e espero não ser. Bom, mas se a gente for, faz parte, né? Faz parte do jogo da vida. Vamos lá? Ó, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. O Consultório Sentimental é uma grande brincadeira, muito prazer. Meu nome é Patrícia. E falamos a respeito dos problemas sentimentais que afligem todos nós. A mim também. Faço parte. E esse consultório, ele começou, é uma grande brincadeira. Sempre repito, minha gente, eu não sou psicóloga, eu sou da área jurídica. Mas a gente brinca, a gente se diverte aqui. Começou lá no Instagram, tomou uma proporção absurda. Nunca imaginei que fosse chegar... Acho que fez mais sucesso que minhas aulas, viu? Nunca imaginei que fosse chegar nessa proporção que chegou... E aí eu trouxe para o Spotify ano passado, não dei conta, porque eu achava que era uma coisa mais fácil subir podcast no Spotify, nas plataformas digitais, enfim. Mas não é. Ou eu que sou muito enrolada, também é uma possibilidade grande. Mas, enfim, resumindo tudo, eu prometi a vocês, porque eu recebi muitas reclamações que eu não estava mais alimentando e me disseram, olha, uma vez que você começa... Com podcast, você não pode parar. Você sempre tem que alimentar, porque seus ouvintes ficam esperando. Então, peço desculpas por ter interrompido isso no ano passado, mas prometo que agora, sempre aos domingos, vai ter um episódio novo, tá? Do nosso consultório sentimental. Olha, continua normalmente no Instagram, aos domingos também. Então, aos domingos, nós temos sofrência dupla no Instagram e aqui no Spotify. Ah, já me perguntaram, professora, vai jogar também em outras plataformas? Gente, eu só sei jogar no Spotify, não sei como faz nas outras plataformas, prometo que vou dar uma olhada, tá? E aí a gente vai conversando, vamos por partes, minha gente, vamos com calma, porque muita coisa enlouquece minha cabeça. Vamos começar com as perguntas de sofrência dos nossos queridos telespectadores. Primeira pergunta. Ele disse que quer ficar comigo, mas não sai do Tinder. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está presente em meu pensamento. Nem sei quanto abrir. Fui seresteiro das noites, vendo alvorecer. Olhar o menino das chuvas, com flores pra lhe oferecer. Gente, Amado é tudo. Nunca fui no show dele, hein? Será que o nome dele é Amado mesmo, hein? Amado, você é um amado. Nunca fui no show de Amado, tenho que resolver isso. Bom, vamos lá. Ele disse que quer ficar comigo, mas não sai do Tinder. Eu insisto. Cara, ele não quer ficar com você. Sabe por que ele não quer ficar com você? Ah, porque quem quer ficar com a gente é... pega no braço, tá junto, participa da nossa vida. Não fica em aplicativo dando like. Não fica procurando outras pessoas pra sair, pra conhecer. Ele não quer ficar com você. Quem quer investe na relação. Ele tá procurando outras pessoas. Enquanto ele usa você, sei lá, pra sair à noite, um final de semana, quando ele tá sozinho, carente, ele continua lá nos likes do Tinder. Então, ele não quer ficar com você. Quem quer ficar, insiste e investe na relação. Não é isso que ele está fazendo com você. Próximo! Não romantizem o que não é amor. E não se contentem com migalhas. E quando a sogra... Próximo. E quando a sogra pergunta se eu gosto mesmo do filho dela, porque ela não vê carinho em público. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, viu? Olha, parabéns, você pegou uma... sogra bem chata. Ela pergunta se você gosta realmente do filho dela porque ela não tá vendo carinho em público. É o seguinte, ela é chata, mas ela é mãe do seu marido, noivo, namorado, ficante, peguete, eu não sei o que, que é, porque você não deixou claro que ele é seu aqui. Mas ele é... mãe, ela é mãe dele. E quando a gente fica com alguém, esse alguém não vem sozinho, né? Ele tem um pacote junto, ele tem uma família, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem uma avó, às vezes filho. Então, assim, a gente, quando gosta da pessoa, a gente compra tudo que vem junto. Tem que respeitar, é a mãe dele, ou é o pai, é a tia, é a família dele. Então, a gente precisa respeitar. Respeite ela, trate bem, mas finja demência, sabe? Acho que você, sei lá, mentalmente, claro que na frente dela não, mas mentalmente você toca o foda-se, dá aquela revirada de olho e segue em frente, finja demência. Mas trate bem porque é a mãe dele, né? Finge demência, faz aquele H que a gente é acostumado a fazer no dia a dia mesmo e paciência, bola pra frente. Mas é uma chata, viu, sua sogra? Parabéns, você foi a premiada com o boleto da casa própria. Meu namorado me enrola há 4 anos e não me pede em casamento. Eu devo fazer as honras? Veja, eu não sei se ele enrola você. Eu acho que a gente não é enrolada. Eu não acredito nisso. Ah, eu fui enrolada. Não, você se deixa enrolar. Porque os sinais estão aí, os sinais estão para a gente ver, perceber e seguir o caminho. Ele dá os sinais para você, você não quer enxergar os sinais. Se esse cara quisesse casar com você, ele diria assim para você, olha, ele ia falar, ai, amor, essa viagem não vamos fazer, vamos guardar esse dinheiro, porque a gente já poupa, investe, a gente já dá entrada no nosso apartamento, olha, a gente já não vai gastar com isso. Já compra uma sala, a gente já compra aquele sofá, aquela geladeira, o micro-ondas, a máquina de lavar roupa. Enfim, você vê nas atitudes, não palavras, sabe? Porque palavras o vento leva. Atitudes. O que é que ele quer com você? Perceba os sinais. Os sinais estão aí pra gente ver. Eu acredito muito nos sinais. Nas atitudes. Eu gosto de atitude. Palavra, meu filho. Palavra é nada. Palavra... A gente fala o que a gente quer. Eu quero atitude. Então, você tem que prestar atenção nas atitudes. Se você está 4 anos com o cara, nesses 4 anos, ele dá sinais a você. Ele não está enrolando você, cara telespectadora. Você está se deixando enrolar. Aí você está dizendo assim, eu devo fazer as honras? Cara, eu não sei. Se você quiser se fazer palhaça, fique à vontade. Porque você está vendo aí claramente que ele não quer casar com você. Aí você vai dizer o quê? Vamos casar, meu amor? Então, paciência, vai e diga a ele. Né? Vai e fale pra ele, vamos casar? Correndo um sério risco de ouvir um sonoro? Não. Porque eu não acredito que um pedido de casamento aconteça do nada. Ele é construído com o passar do tempo. Bom, é minha opinião. Noivos, juntos há 13 anos, e eu descobri na festa de família que ele sai escondido. O que você faria? Eu? Meu Deus. Somos noivos, juntos há 13 anos, e eu descobri numa festa de família que ele sai escondido. O que você faria? O que eu faria? Eu terminava, porque nós somos noivos. O que é que eu entendo de noivos? Eu estou na minha casa plena e absoluta e ele está na casa dele. A gente se encontra, tudo bem, mas cada um na sua casa, na sua vida. Depois, aí veja, cada um na sua casa e ele me trai e ele sai escondido, né? Eu tô achando que o cara tá no trabalho, eu tô achando que o cara tá na academia, eu tô achando que o cara tá em casa, mas o cara tá na farra, o cara tá com outra. Imagina quando a gente tiver casado. Casado, não achem, às vezes eu fico pensando assim que as pessoas acham que casamento é só a festa de casamento, sabe? Aquela festa maravilhosa, aquele glamour, as fotos lindas no Instagram para todo mundo dar o like, comentar. Não é não, hein? Depois vem toda uma história. Depois tem os boletos, depois tem os filhos, levar o menino no futebol, levar lá no xadrez, levar lá na natação, na aula disso, na aula daquilo, na aula disso, na aula daquilo. Enfim, uma série de atribuições, de coisas. E aí, ele num sábado, que é quando a família está reunida, né? Porque teoricamente ninguém vai trabalhar, ele vai dizer assim: ah, eu vou jogar futebol com os meus amigos. Mas não vai jogar futebol coisa nenhuma, ele vai fazer outra coisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se vocês são noivos, cada um na sua casa, ele já dá os pulos. Quando forem casados, ele vai dizer que vai jogar o futebol do sábado à tarde, mas ele não vai jogar o futebol do sábado à tarde. Ele vai sair com alguém, com outra mulher. Ele vai aprontar. Se ele mente quando é noivo, ele vai continuar mentindo quando for casado. As pessoas não mudam. Acho que elas pioram. Então, reflita. E aí é uma escolha sua, se quer ou não continuar nessa mentira. Você perguntou o que eu faria. Eu terminaria. Como pedir o WhatsApp dela? Meu amigo, qual é o número do seu telefone? Qual é o problema de vocês, hein? Homens. Eu acho que as redes sociais estão atrapalhando muito vocês. Como pedir o WhatsApp dela? Oi, tudo bem? Qual o seu telefone? Qual o seu telefone? É a mesma coisa que pedir o WhatsApp. Pede o telefone. Eu, hein? Sou casada e o namorado da minha prima está dando em cima de mim. Conto ou não a ela do traste? Eu não contaria. Sabe por quê? Porque depois eles podem até brigar. Ela ficar chateada, reclamar com ele, terminar. Mas eles voltam. E se eles voltarem, qual vai ser a sua cara? A chata, a intriguenta vai ser você. De repente, a família vai ficar chateada com você. Então eu, Patrícia, não contaria. Você está dizendo que é casada. Eu contaria até para o meu marido, para ele me ajudar nas reuniões de família, não me deixar sozinha. Até porque, se ele é meu marido, eu acredito que ele é meu parceiro, né? Então eu contaria. Ele é meu amigo, é meu confidente, é meu parceiro. Então eu contaria para ele me ajudar nas reuniões de família. Tipo, ai, eu não, nunca ficar sozinha na piscina, se eu tô ali à noite, ele não me deixar sozinha num lugar, sei lá, numa casa, eu vou ao banheiro, ele sempre tá ali por perto dando uma olhada, porque ficar sozinha e esse embuste aparecer vai gerar um constrangimento, vai gerar uma situação chata. Mas antes disso tudo, antes de eu contar pro meu esposo e eu me afastar completamente desse embuste que é o primo, que é o namorado da sua prima, eu daria uma voadora nele. Eu sou bem bruta, viu, minha gente? Eu tenho menos de 1,60 m, mas eu sou super bruta. Nem parece, né? Parece um pãozinho de queijo, mas não sou, não, hein? Sou bruta! Eu dava uma voadora nele com os dois pés. Aí, depois que eu desse uma voadora nele com os dois pés, eu contava pro meu esposo, me afastaria dele completamente. Mas não, jamais, em tempo algum, contava pra minha prima, não. Porque, ai, sei lá. Vai que eles faziam as pazes, brigavam e tudo, e eu que ia ser a chata da família. Aí eu não. Conheci um boy muito insistente e descobri que descobriu até o local do meu trampo. É preocupante? Não acho. Ele é insistente, ótimo, ele quer ficar com você. Ele descobriu o local em que você trabalha. Nossa, ele está interessado. É preocupante por quê? Eu não entendo vocês. Quando o cara está nem aí, quando o cara não responde mensagem, quando o cara não procura vocês, vocês reclamam. Aí chega um que é insistente, que quer, que está afim, vocês também reclamam e acham que o cara é psicopata. Não entendo o que vocês querem, mulheres. Ficamos duas vezes. Ele que me chamou. É cheio do borogodó. Ótimo, porque borogodó é tudo. Tentei a terceira vez, só que ele não demonstrou interesse. Insisto. Insisto em quê? Veja, vocês ficaram duas vezes. Ele que chamou. Ok. Cheio do borogodó. Ótimo, foi bom as duas vezes. Eu tentei a terceira. Essa foi você que chamou. Ele não demonstrou interesse. Pronto. Se ele não demonstrou interesse, acabou aí. Veja, as coisas têm que ser em conjunto. Um quer, o outro quer. Não é um ato administrativo. Lembram das aulas? Ato administrativo é unilateral. A multa de trânsito. Lembram das aulas do exemplo? A multa de trânsito é um ato administrativo. É unilateral. É só a administração pública multando você. Gente, nós estamos falando de relacionamento. É bilateral. Contrato. Eu preciso da manifestação de ambas as partes. Os dois têm que querer. Se ele não mostrou interesse, opa, eu vou partir para o próximo. Ele não quer mais. Encontrou outra, outro borogodó, outra situação. Isso é cuscuz aqui se manifestando, possivelmente concordando comigo. Então é isso. Insistir em quê? O cara já demonstrou que não tem interesse. Fico com um boy há 3 anos. Ele começou a namorar outra. O que é que eu faço? Nada. Às vezes eu recebo umas perguntas que eu mesmo fico chocada. Ó, eu ficava com um boy há 3 anos. Ok. Ele começou a namorar outra. O que é que eu faço? Nada. Você vai fazer o quê? Jogar uma bomba? Ele ficava com você há 3 anos. Ficava. Se ele quisesse namorar você, ele teria namorado. Ele não quis. Desculpa, eu estou sendo realista, você mandou a pergunta. Ele se interessou por outra e quis namorar e construir um futuro, sei lá, possivelmente, não sei, com outra, não com você. O que é que você vai fazer? Procurar outro, ficar com outro e construir um futuro, possivelmente, também com outro. Gente, as coisas são tão simples na minha cabeça. Eu não sei por que vocês complicam tanto. As coisas têm que ser simples. A vida já traz tantas dificuldades para a gente. Sei lá, tantos problemas no dia a dia. A gente tem tanta coisa para se preocupar. Então, relacionamento tem que ser uma coisa leve. Não compliquem. Olha que pergunta mais simples essa, né? E tola. Olha, eu ficava com um boy há 3 anos. Ótimo, foi bom durante 3 anos. Ele começou a namorar outra. O que eu faço? Nada. Bola pra frente. Tchau, passado. Foi ruim os 3 anos? Claro que não. Eu nunca acho isso. Eu namorei 5 anos. Aí as pessoas chegam e falam, nossa, mas que pena que não deu certo. Vocês formavam um casal tão bacana. Deu certo durante 5 anos. Deu certo. O ciclo se fechou. As pessoas também têm que parar de falar isso. Ai, que pena que não deu certo. Deu certo, gente, durante aquele período. O ciclo se fechou e agora vamos para outros relacionamentos, outras pessoas, novos momentos. Ai, gente, para de complicar. O boy dá em cima de mim, mas não me chama para sair. RH nele? Ah, mas com certeza. Dá em cima de mim, não me chama para sair, paciência, né? Eu, pelo menos, não tenho paciência. Se ele dá em cima de mim, meu amigo, você quer o quê? Se decida, porque tempo eu não tenho. Próximo, RH. Quando o boy põe todo mundo do universo à frente de estar com a gente, eu insisto ou troco? Troca. Troca. Porque, veja, se você tem um cara, e aí você está falando, bota todo mundo do universo na frente da gente. Então, a gente, eu entendo que vocês já são um casal, né? Todo mundo, e aí eu vou incluir os amigos, possivelmente. Insisto ou eu troco? Troca! Claro que quando a gente está junto, outras coisas acontecem, né? Vocês não são isolados no universo. Tem família, tem trabalho, tem mil e uma coisas. Mas ele também tem que priorizar você. Se você não é prioridade E até jogar um futebol, beber uma cerveja com os amigos é mais importante que você, claro que ele vai ter a vida dele, ele vai beber a cerveja dele, ele vai ter o futebol dele, você vai sair com suas amigas, você vai ao cinema, você vai ao teatro com as suas amigas, você vai ter sua vida independente. Até porque, minha filha, depois que acaba o relacionamento, se você fica aí esse tempo todo só você e o cara, quando acaba o relacionamento, você fica perdida. Então, sempre tenha uma vida em paralelo sozinha. Mas ele tem que priorizar você, sim. Não é porque ele vai jogar o futebol, ele vai beber a cerveja, que depois ele não vai sair com você, que ele não tem um programa com você, que ele antes não liga para você, não dá uma satisfação para você e pergunta o que é que você quer fazer à noite, né? Então, assim, eu trocava. Cara desse não vale a pena. Contatinho de 25 anos, não para de me mandar mensagem. Ótimo. Quer porque quer ficar comigo. Eu estou indecisa. E em dúvida, o que é que eu faço? Você não me disse a sua idade, né? Você só falou que o cara tem 25 anos. Eu não vejo problema. Ele tem 25 anos, ele não é de menor. Ele não é menor, gente. Ele não é menor de idade, ele não tem 18 anos. Quer dizer, 18 até pode, né? Ele não tem 16, ele não tem 17. Qual é o problema de vocês com meninos mais novos? Quer dizer que se fosse um velho com a menininha de 25, podia? É? Ou seja, vocês são preconceituosas. Eu prefiro menino mais novo. 25 anos, pra mim, é muito novo. Mas, tipo, não sei sua idade, né? Mas, ó, eu não gosto de cara mais velho, porque cara mais velho vem com um pacote, sabe? Vem com ex-mulher, vem com filho, vem cheio de problema. E como eu sou muito leve, muito alegre, sou um cara carrancudo, não combina comigo, ele não me aguenta 5 segundos. E nem eu a ele. E então eu prefiro os mais novinhos, que são alegres, são leves, aventureiros. Eu prefiro. Acho que tem que parar de preconceito. Vamos lembrar de Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é casada com o Daniel. Vou falar de Ivete, que eu sou fãzona de Ivete. Sigo nas redes sociais. Sou fãzona há milhões de anos. Ivete é 13 anos mais velha que Daniel. Estão casados há milhões de anos. Tem 3 filhos lindos, uma família linda. Enfim, Tata Werneck e Rafael Witt, também 13 anos de diferença. Rafael, preciso nem dizer, né? Que Rafa é aquilo que a gente vê que é um... Eu nem sei explicar em palavras o que é que aquele rapaz é, mas Tata também é um fenômeno. Enfim, é um casal fofo, acabaram de ter aí uma filhinha, Clarex. Então, gente, ai, não existe isso de idade, existe química, existe borogodó, existe a vontade de estar junto, existe a vontade de construir uma relação, existe a vontade de querer bem, de amizade, de respeito, de carinho, de compreensão, de construção, de amor, de afeto. E relação é isso, é tijolinho por tijolinho. Esqueça a idade. Pense no amor, na compreensão, no carinho, no respeito. Isso que importa. Tem tanto velho aí que é, nossa, mó moleque. Gosto dos três, porém um dos três quer algo sério. Com qual eu fico? Com quem quer algo sério, meu amor? Se bem que eu não sei qual é a sua fase da vida, né? Se você tá na fase do oba-oba, fica com quem não quer nada. Mas se você quiser alguém que nesse momento também quer algo sério, fica com quem quer algo sério. Depende da fase que você está vivendo também. Se você estiver no oba-oba, ué, fica com os outros dois que querem oba-oba. Se você quiser alguém para fincar raízes, fica com esse que quer algo sério. Ficamos uma vez e eu descobri que ele tem vários contatinhos. Me manda mensagem, mas eu não respondo mais porque eu tô triste de besta. Tá triste por quê, criatura? Tudo bem que ele tem vários contatinhos, mas ele conheceu você. Olha, quem sabe se agora ele vai largar todos os contatinhos e ficar só com você? Hã? Já pensou nisso? Qual o problema? Ele tinha vários contatinhos porque não conhecia você. Já pensou nisso? Para pensar. Vamos pensar junto comigo. Conheci um cara. O cara tinha vários esqueminhas lá. Pá, pá, pá. Mas ele conheceu Joana. Joana é uma mulher incrível, sensacional. O que é que ele vai fazer? Largar todos os contatinhos e ficar só com Joana. Pensa nisso, mulher. Ora, falta de autoestima você, hein? O boy terminou comigo porque um amigo veio aqui em casa ver uma amiga que está aqui. Menina, que enrolada como é. O boy terminou comigo porque Um amigo veio, que tanto amigo? O boy terminou comigo porque um amigo veio aqui em casa ver uma amiga que está aqui. Nossa, mas você namorava o próprio Fred Flintstone, né? Quer dizer que você não pode ter nenhuma amizade do sexo masculino, né? Você só pode ser amiga de mulheres. Sexo masculino só se aproxima de você seu pai, seu tio, seu primo, seu irmão. É um homem das cavernas. Você quer um homem das cavernas ao seu lado? Porque um cara que tem uma atitude como essa, esse cara vai impedir você de trabalhar, esse cara vai impedir você de usar um biquíni, de usar saia, de ter um tipo de comportamento, publicar uma foto, sei lá, na rede social. Ah, minha filha, fuja desse tipo de cara, viu? Nossa, ele é homem das cavernas, ele bate assim nos peitos, pá, 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 e grita, ah, quando sai da caverna. Não, minha filha, próximo. Ai, vocês arrumam cada um. Onde é que vocês encontram esses caras? Não, nem precisa me dizer, porque eu não quero nem saber. Como faço para chamar a atenção de um boy no Instagram? Ah, eu curti as fotos antigas dele. Curti as fotos dele de 2008 no Instagram. Quer dizer, eu não sei se em 2008 já existia Instagram. Acho que 2010, né? Acho que sim, que 2010 eu acho que eu já tinha Instagram. Vai lá nas fotinhos dele, se ele tiver um Instagram de 2010, vai lá e curte as fotos antigas. Sai curtindo feito uma psicopata. Pá, 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 curto, 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 curto. Vai chamar a atenção dele. Se ele vai vir conversar com você, eu não sei, mas que vai chamar a atenção dele, vai. Ele quer conhecer a minha família. Mas ainda acho cedo. Eu já conheço a dele. Eu sou egoísta? Não sei. Eu não sei dizer se você é egoísta pelo seguinte. Eu não sei em quais circunstâncias você conheceu a família dele, entende? Porque, tipo, você pode ter conhecido a família dele assim. Deixa eu explicar melhor. De repente, vocês estavam juntos, a mãe dele ligou, pedindo, sei lá, um remédio, estava passando mal, ou sei lá, descobriu que tinha um remédio em casa que estava faltando. Aí ele falou, amorzinho, vocês estavam indo ou voltando do cinema? Vamos passar aqui na farmácia, comprar um remédio para a mamãe e deixar lá em casa? Opa! Compramos o remédio, fomos até a casa dele, deixamos para a sogrinha. E aí você conheceu o pai, a mãe, a tia, o cachorro, o periquito. Não foi nada programado. Então, não sei se foi assim que você conheceu ou se foi um jantar de apresentação. Porque se foi um jantar de apresentação, eu acho que a gente tem que aplicar o princípio da reciprocidade, né? Se foi um jantar de apresentação, você que não queria que ele conhecesse a sua família porque achava cedo, deveria ter dito. Tá cedo. Eu ainda não quero conhecer a sua, eu não tô preparada. Porque eu também acho que é cedo para você conhecer a minha. Compreendeu a diferença? Compreendeu? Não houve uma preparação para conhecer. Não houve? Foi do nada? Tava indo para tal lugar, parou, foi na casa dele conhecer os pais? Ok, você não é egoísta. Houve uma preparação, você sabia que a mãe dele ia montar um jantar, um almoço, era um churrasco? Não sei. Mas era uma determinada situação para recebê-la em casa? Você sabia disso? E aceitou? Sabendo no seu consciente que não queria isso na sua casa, você é egoísta. Era para ter dito antes, amor, não é o momento. Então, amiga, reflita. Sempre eu que chamo pra sair. Aí eu fico perdida, como agir? Gente, se é sempre você que chama, o cara não tá afim, né? Aí eu acho, gente, é muito chato isso. Olha, tem que haver dos dois lados, sabe? Só eu beijo? Só eu pego na mão? Só eu abraço? Só eu compro os ingressos pro cinema? Só eu chamo pro show? Só eu chamo pra viajar? Só eu pago isso? Cadê a construção? Somos dois. Relacionamento, somos dois. Então, eu quero, você quer, nós dois construindo, eu e você. Só eu chamo pra sair e o cara? Ah, eu não ia querer isso não, viu? Migalhas. Como agir? Não tem como agir. Próximo. O boy é super atencioso quando estamos juntos, mas ele nunca me manda mensagem. Veja, o que é super importante aqui é que ele é atencioso quando vocês estão juntos, né? O que é um problema aqui é que ele nunca manda mensagem. É um problema... Eu tô colocando assim pra mim. Por quê? Porque Eu amo mensagem. Eu acho mensagem super importante. Eu gosto de mensagem, gente. Eu gosto de bom dia, boa tarde, boa noite. Tá como? Tá fazendo o quê? Tá onde? Eu gosto, gente. Nesse ponto, e olha que eu sou bem frozen, bem geladinha, bem frozen, jogando gelo. Eu sou amorosa. É que eu sou aquariana. Deixar bem claro que eu sou aquariana. Eu não gosto de coisa pegajosa, sabe? Sou aquariana. Sai, tá calor. Sai, tá calor. Eu sou bem aquariana. Eu sou... Aquário em mim é complicado. Aquário, meu signo... É tudo culpa do meu signo. Mas eu sou amorosa na história das mensagens, sabe? Eu sinto falta. Nesse ponto, eu gosto. Eu gosto de mensagem. Eu iria ficar chateada com essa história das mensagens. Eu iria. Mas eu acho que é um ponto que dá pra gente conversar. Eu acho que que ele é super atencioso, né? Esse fato dele ser... Gente, uma coisa que eu quero corrigir aqui, que eu disse, eu sou super geladinha, perceba. Eu sou quente pegando fogo. Sou super geladinha, que eu sou um gelo no coração gelado, né? Deixa claro, é bom as coisas ficarem muito esclarecidas, porque nesse tempo de rede social, as coisas têm que ficar esclarecidas, não é verdade? Mas vamos voltar. Então, eu acho que aqui ele sai em vantagem, porque ele é atencioso quando vocês estão juntos. Mas ele não manda mensagem. Eu acho que isso vocês podem resolver. Sabe como? Fala com ele. Uma das coisas que eu percebo hoje nos relacionamentos é a falta de diálogo. As pessoas, sei lá, eu acho que é em tempo de rede social, as pessoas elas conversam menos, né? Eu gosto muito de sair pra... Ai, peraí, minha gente, eu amo essa música. Zé Neto e Cristiano, socorro, peraí, ó. Afogando a saudade no...
Assim, ó.
Vai. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô... Maldito sentimento que nunca se acaba. Abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Ah, Zé Neto e Cristiano. Senhor, eu amo essa música. Mas vamos lá. Quero deixar registrado que vai fazer um mês que eu estou sem álcool. Senhor, sou uma nova mulher, será? Calma. Quando subiu o álcool... Gente, eu tô fazendo um detox. Dia 26 de janeiro completa 30 dias sem álcool. Zero álcool. Nem eu tô me reconhecendo. Mas vamos pra frente. Sim, cadê onde é que eu tava, gente? Eu não lembro mais o que eu tava falando. Socorro, Zé Neto e Cristiano me desconcentrou. O boy é super atencioso. Ah, pula, já não me lembro mais o que eu tava falando. Bom, vamos lá. Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Cê não volta, eu tô largada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Boy conversa horrores pelo WhatsApp. Meu Deus, eu queria lembrar o que eu tava falando pra vocês e eu esqueci. Bom, deixa pra lá. Boy conversa horrores pelo WhatsApp, mas ainda não tomou iniciativa pra dar uma volta. Pra dar uma volta foi ótimo. Quem fala uma volta é minha mãe. Vamos dar uma volta. O que é que eu faço? Minha filha, dispensa, né? O cara fica conversando no WhatsApp. É a tia? É a tia da calçada? É o Zé do Leite? Não, pelo amor de Deus! Meu filho, você... Quem é que quer ficar o tempo... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Volto já. Quem é que quer... Esse cara, ele fica só conversando de lero-lero. Ele quer uma amiga pra conversar? Ou... Tudo bem, a gente vai conversar. Eu adoro conversar. Eu converso muito. Eu converso horrores. Mas vamos se pegar, né, amigo? Agilize isso. Então, próximo. Não quero mais nada com ele, não. Voltando à história. Eu saio pra comer, jantar, almoçar, enfim. E eu costumo ver e eu fico... Eu sou muito... Eu presto muita atenção nas pessoas, no comportamento. E me entristece muito, e eu sempre falo que eu não quero isso pra mim. Até porque eu já vivi um relacionamento desse, em que você tá ali, tá com amigos, ou tá só a pessoa, você e o seu namorado, seu esposo, não sei, né, o casal. E a outra pessoa tá o tempo todo olhando pro celular. Gente, é muito triste isso. Eu acho tão triste isso, tão triste, sabe? As pessoas não olham mais nos olhos, né? Então, eu saio e vejo isso, sabe? Na mesa ao lado, tá lá o casal. Cansei de ver. Eles conversam o mínimo possível. Acho que nem na hora do cardápio eles discutem, né? Que louco isso. Ai, eu discuto tudo. Até na hora do cardápio. Você pediu o quê? Nossa. Né? E até se o prato do outro for melhor, eu digo, ai, vamos trocar, o seu tá melhor que o meu. Nem isso conversam. Ai, muito triste isso. Então, se ele é atencioso quando vocês estão juntos, parabéns pra ele. Nota 1000 pra esse cara. Eu acho que dá só pra você aparar as arestas e dizer assim pra ele, meu amor, manda uma mensagem pra mim durante o dia. Conversa com ele. É uma questão de diálogo. Dá pra você conversar. Namoro há 4 anos e meio à distância. Detesto relacionamento à distância. Deus me livre, sei lá, se precisa do cara uma tal hora, o cara não tá aqui, ele tá lá em Nárnia. Deus me livre. E o boy foge da palavra casamento, eu desisto dele. É, se você quer casar e o cara não quer, tá fazendo o que com ele? Os dois têm que caminhar juntos na mesma direção. Se ele quer chocolate e você quer chá, amiga, tá com ele porque quer, né? Ele não tá te enganando. Aí eu só trago verdades. O meu ex terminou com a namorada e agora ele me procurou. Fiquei super feliz, mas depois ele sumiu. Acho é pouco, minha filha. Ex é ex, passado é passado. E quem não gostou, vá pra casa do... Minha filha, você já... Ex é você comprar o seu carro velho que você já tinha vendido com todos os defeitos que você conhecia. E agora você comprou de novo. Comprou de novo por quê, criatura? Você já sabia dos defeitos do cara. Então ele acabou com a namorada dele, voltou pra você, você aceitou, depois ele sumiu. Acho é pouco, merecia mais e muito mais. Boy só me chama pra sair com segundas intenções. Eu caio fora ou eu aproveito também? Não sei. O que é que você quer? Você quer segundas intenções também? Aproveita, vai ser feliz. Não, não é isso que você quer. Você quer um namoro, você quer um relacionamento sério? Fala pra ele, desculpa, cara, não é isso que eu quero pra mim. Pronto, é a velha história de conversar. Desculpa, não é isso que eu quero. Então, sim, ele não tá enganando você, né? Tanto que você tá me falando, ele me procura pra segundas intenções. Ou seja, você sabe que o que ele quer são segundas intenções. Ótimo, não há o que reclamar aqui. Você não está sendo enganada, bebê. Saí com o boy 5 vezes, mas ele sempre é muito distante. Será que eu estou sendo grudenta? Você saiu com ele 5 vezes, mas ele é sempre muito distante. Eu acho que você merece uma medalha. Sair com um cara 5 vezes que é distante com você, eu não sei como é que você aguentou, minha filha. Eu não ia aguentar. Como é que você consegue sair 5 vezes com a pessoa distante de você? Como é? Aí ele fica o tempo todo olhando o telefone, olhando pro nada, pro tempo. Você tá ali jantando, saíram pra jantar. Você toda feliz, alegre, animada, colocou melhor roupa, perfume maravilhoso. Aí sai pra jantar e ele fica... Tipo um amigo meu. Um amigo meu disse que saiu pra jantar com a menina. É super animado. Aí a menina no jantar ficava olhando para a mesa ao lado, prestando atenção na conversa do casal da mesa ao lado. Ah, faça-me um favor. Aí ele, ai, Pat, fiquei tão arrasado, disse, você quer uma mulher dessa na sua vida, que no lugar de estar olhando no seu olho, conversando com você, está prestando atenção na conversa da mesa ao lado? É distante. E você ainda saiu com esse cara 5 vezes? Minha filha, você merece o troféu de trouxane. Aí você ainda está colocando a culpa em você. Será que eu sou grudenta? Veja, pare de carregar culpa. Às vezes a gente carrega uma culpa. Ai, terminou. Será que a culpa é minha? Por quê? Porque sempre eu tenho que carregar a culpa. Não. Na verdade, eu acho até que você errou aqui. Não fala em culpa. Eu não gosto dessa palavra, culpa. Durante muito tempo de terapia, minha terapeuta, ela sempre trabalhava a culpa em mim. Não vamos falar culpa, não vamos falar culpa, Patrícia. Então, a mesma coisa eu vou dizer pra você. Não vamos falar culpa. Não vamos falar culpa. Vamos falar em erro, né? Você ter saído 5 vezes com uma pessoa distante. Por quê? Saia com pessoas intensas. Que abrace, que beije, que pegue na mão, que puxe, que pegue no braço, que lhe agarre, que diga que ama, que olhe no olho, que abra um vinho, pá! Abra champanhe, pá! Dê pra você provar, coma uma pizza, sabe? Pessoas felizes, alegres. E não com pessoas distantes. Pessoas intensas. Eu gosto de intensidade. Pra ser feliz, mulher, não coloque essa responsabilidade em você de ser grudenta ou não. Que isso? O cara que é um imbecil. Sou de Aracaju, um beijo pro povo de Aracaju, Praia da Atalaia. Um beijo, amo Aracaju. Faz um tempão que eu não vou em Aracaju, hein, minha gente? Um tempão comer caranguejo lá naquela orla maravilhosa. E conheci um gaúcho, não conheço o Rio Grande do Sul, viu? Deixa aqui o meu protesto. Povo do Sul, cadê vocês me chamando? Ceni, um beijo aí do Sul, que me prometeu me levar esse ano aí pro Rio Grande do Sul. Sou de Aracaju e conheci um gaúcho em Israel. Menino, que salada. Ele largou tudo e veio para o Brasil. Invisto? Investe em quê? Se foi o cara que investiu tudo em você, minha filha, você não tem nada para investir. Ele já investiu tudo em você, ó. Ela é gaúcha. Não, mentira, calma. Eu mesma já me enrolei aqui com tanta sarapatel. Ela é de Aracaju e conheci um gaúcho em Israel. Ele largou tudo e veio para o Brasil. Invisto. Cara, ele largou tudo para ficar com você. Você vai investir em quê? Ele já investiu em você, criatura. Ele já investiu em você. Sim, eu acho que agora é só ser feliz. O cara já mostrou que quer você, né? Ah, fica com ele. Cara desse é um cara de atitude. Nossa, é o que tá faltando para salvar o Brasil. São pessoas de atitude. Tivemos uma noite inesquecível. Ixi lá. Agora mandou um boa noite. Não, mentira. Agora eu mandei um boa noite e ele ignorou. Mas disse que quer ficar comigo. Ai, você com migalhas, né? Tivemos uma noite inesquecível e só. E só. Você mandou um boa noite e ele ignorou. Pronto, próximo, próximo. Para de se contentar com migalhas. Foi uma noite inesquecível, que bom. Que venham mais noites inesquecíveis com outras pessoas. De repente, até a noite foi inesquecível para você. Não foi para ele. Reflita. Ai, gente, hoje eu tô cruel. Namorado ciumento, odeio. Como fazer para ele se curar? Ah, meu filho, não se cura não, hein? Não se cura não. Ciúme, não é, eu acho que não se cura não. Sei não. Quando é ciumento assim, sei lá, é chato. Eu acho que um ciúminho, acho que dá aquela pitadinha. Mas ciúme louco? Tem até uma música, né? Ciúme, ciúme, ciúme louco. Da paixão. Acho que não rola não, viu? Sei lá, morro de medo e hoje há uma violência muito grande por aí. Ah, não curto não, viu? Primeiro sinal, assim, de ciumeira, eu acho, pula fora, cara. Ex-casado dizendo que me ama. O que eu faço? Ah, amiga, pule fora. É o maior embuste que você pode encontrar na sua vida. Olha isso, ele é embuste duplo. Ele é seu ex. Pelo amor de Deus, você não vai querer, né? Ex é ex. Ele é casado. Ele é ex e ele é casado. E ele tá dizendo que te ama. Que homem nojento. Dá um passo fora nele. O que é que você faz? Eu acho até que você tá errada, sabe? Por que você tá lendo, ouvindo essas mensagens dele? Ignora, dá um bloco nesse cara. Manda ele seguir a vida dele. Cara, vai se lascar. Vai cuidar e dizer que ama tua mulher. Procura outro. Ah, sei lá, gente. Mas eu acho que, tipo... Não tem o que você ficar com esse cara, não. Ai, o que é que eu faço? Não tem o que fazer, gente. Acabou. Né? Acabou. Pensando em você. Tchup, 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 tchup. Ex é ex. Passado é passado. Gente, esquece ex. Tem um monte de boquinha online aí pra gente beijar. Vamos pra frente. Gente, Terminamos o primeiro episódio do Spotify 2020. Próximo domingo tem mais. Princesa. Obrigada pela audiência, caros telespectadores. Ó, indiquem pra todo mundo, tá bom? Pro pai, pra mãe. Eu sei que a família tradicional brasileira escuta o consultório sentimental. Tem criança também que assiste quando é lá no Instagram. Então, um beijo pra todo mundo. Obrigada pela audiência. E até o próximo domingo. Tchau, tchau.